começando o seu favorito podcast, aquele podcast bom para ouvir enquanto você está lanchando, enquanto você está fazendo um carreteiro, fazendo uma massa. É um podcast da família brasileira, nova-iorquina e imigrante, né? O podcast dos imigrantes. Estamos aqui com uma imigrante chamada Miriam Spritzer. Tudo bem, Miriam?
Tudo bem, tudo bem. Eu fiquei até emocionada que falou em carreteiro, porque esse é o único prato que eu sei fazer muito bem.
Também chamado de arroz de puta, né?
Não, sim, mas é porque é um prato que não tem nos restaurantes brasileiros, né? É uma coisa muito nossa.
É muito difícil.
É muito difícil, então volta e meia, assim, quando eu tenho saudade de comida brasileira, eu faço carreteiro.
Tu frita a carne antes ali, depois mete o arroz.
Claro,
é? Eu gosto de carreteiro, mas eu não gosto do carreteiro clássico, que é o de resto de churrasco. Porque eu sou chata pra carne, sabe? Eu não gosto de carne com... E geralmente fica ali a gordurinha, nanana. Então o meu carreteirinho é o gourmet, entendeu? É o que tu vai lá, frita a carninha, entendeu? Pega o bife, corta bonitinho, é isso.
Tira as gordurinhas fora.
Exatamente, é isso, gente.
O meu carreteiro, eu pego um salsichão do Bola, que ele é apimentado, não sei o que. Eu tiro a casca do salsichão, dou uma trituradinha e faço.
Sabe que o meu pai, o prato clássico da família, assim, é o carreteiro do meu pai. E ele faz com linguiça. E ele faz com uma linguiça que ele compra no mercado público, numa banca específica, desde sempre, que é uma linguiça cortada a faca lá, que fala... Se vocês estão no mercado público, vocês olham pras banquinhas, tem umas linguiças numas prateleiras que parecem umas cobras, assim.
É uma inteiriça, assim, né?
É essa aí. É muito bom.
É a linguiça campeira, eu acho que esse é um.
Eu amo fazer carreteiro de linguiça porque eu boto todos os temperos e funciona. Eu boto pimenta calabresa, açafrão, coentro e tudo funciona. Fica bom do mesmo jeito.
Mas eu tenho teoria que carreteiro e risoto é o tipo de coisa que tu só vai colocar no coisa.
Tudo que tem, tu bota.
Eu adoro trazer assim.
Inclusive são parentes, né?
Carreteiro. Isso é verdade.
Mas eu, quando eu faço carreteiro, pra quem não é brasileiro, eu explico que é tipo um risoto gaúcho.
Claro. Eu gosto de ter mostarda ribs. Tem que ser ribs. Porque daí tu dá um xablau da pimenta ainda, assim. Eu gosto de comida com pimenta, né?
Então, eu também.
Na real, eu cozinho mal, né? Então a pimenta me salva, assim, né?
Será que é por isso que eu boto tanta pimenta em tudo?
Daí.
Eu não gosto muito de comida apimentada, engraçado.
Guria, assim, uma coisa que não falta na minha casa são tipos de pimenta. E tudo que é comida pra mim é uma comida que eu posso pôr pimenta, sabe?
Mas eu acho que ela dá um tempero, né? Mas assim, eu sou muito sensível. Aí qualquer coisa já fica, não dá mais
tempo. Tá demais, sim.
Eu fui usar pra comprar aqueles que tu mói na hora, que tu faz só. E aí fica, não é nem a moída, né? É a grão que vira moída, aí fica bom mesmo. É isso aí. Baita assunto.
Nesse podcast, além da Miriam Spritzer, que já falou, temos a Juju Macena, que eu não vou dar espaço para se apresentar, porque já falou muito sobre carreteira, e o Rodrigo Cosma, né? E o seguinte, já que você talvez esteja com preguiça de fazer, Fanny, Miriam, Juju, Cosma, estou com preguiça de fazer um carreteiro, o que eu posso fazer? Cara, tenha no seu freezer um artesão.
Entendeu? Dois artesão, três artesão.
Aí uma dica pro artesão, né? Pizza sabor carreteiro. E daqui a pouco vem uma pizza com arroz.
Porque sim, tem o Lavaca, que tem carne. Então é quase uma pizza carreteiro, né? Não vou dizer pro Léo que é uma pizza carreteiro, que ele vai ficar zero.
Eu vou declamar um poema que é as pizzas doces deles, tá? Tem a Narda, que é chocolate, base preta, chocolate.
Ah, cara, não é possível.
Desculpa. Vocês perderam.
Comer o fone de ouvido da Juju.
Isso é para os nossos ouvintes premium, que tem acesso já às imagens. A Juju foi atacada por um ser de outra espécie.
De pelo.
E que simplesmente não quer que ela escute o que a gente fala.
É verdade.
E daí o gato destruiu o fone de ouvido dela.
Deixou a Juju muda.
Deixa eu só terminar o patrocínio aqui do artesão. E daí que é o seguinte, o artesão, pizzas artesanais sem igual, do brotinho ao brotão, escolha o artesão com sua pizza favorita, a pizza pré-assada, você deixa estocado em casa. E se você tiver um gato, deixe longe do gato, porque o gato vai destruir a pizza.
Vocês viram o que aconteceu? Eu tava com o gatinho no colo, bonitinho o gatinho no colo, e daqui a pouco ficou mudo, daí eu fui ver, ele dividiu o meu fone no meio, e eu não vi. Ele tava no meu colo e eu não vi.
Alguém tirou uma foto da Ju com um negócio balançando.
Ela tá com o fone desligado.
E o único fone que eu tenho aqui agora é esse, vai ser isso. Assim.
Isso é pro Keeping Up, só assim antes, né? Pra quem assina a nossa plataforma de streaming. É.
Keeping up with the Macenas. Cara, mas assim, vamos só pra... Porque como a Juju tem que sair mais cedo, eu sei que a gente tem que começar a avançar, eu vou começar a jogar a pauta em cima de vocês. Como a Juju tá nesse esquema aí e todo mundo tem que falar, a gente vai falar então de Yellow Jackets, tá? Que está na segunda temporada, é isso?
Isso.
É isso? Isso.
Segunda temporada, acabou de estrear, segundo episódio da segunda temporada.
É uma coqueluche, né? Expressões jovens, né? É uma coqueluche, né? Que a galera está acompanhando. Cosma, tu queria então falar dessa temporada, falar dessa estreia? Vamos dar-lhe.
Vamos dar. Vamos em primeiro lugar, né? Antes eu tinha que ver no Torrentland, né? Mas eu descobri que tá disponível sim num streaming, que é o Paramount Plus, que por coincidência estou assinando por causa do Schitt's Creek. Né, como a série da janta não tem como ser torrenteada porque tem que ser na TV principal. E aí eu, né, e assim como todas as séries dos últimos anos que tem Yellow no nome, bombou, né? Assim como Yellowstone, Yellow Jackets tem seu público nicho ali, menos do que do Yellowstone, com certeza, mas tem. Tem várias atrizes que você já conhece de outros lugares. Tem a Melanie Linsky, né, que foi a uma das atrizes principais, uma das coadjuvantes principais do Two Half Men.
Ela é uma coadjuvante no Last of Us também agora?
Também tá no Last of Us. Ela tem esse poder de fazer uma personagem meio psicopata que dá muito certo. Também tem a Christina Hitch, que faz uma das melhores personagens, que é uma Wandinha do oposto, assim, uma Wandinha colorida. Ao mesmo tempo, ela tem habilidades sociais, então é legal. Mas a história por cima é a seguinte.
Peraí, que tu vai pular que tem a Juliette Lewis. Que é tipo
vou pular, tô brincando, cara. Tem a Juliette Lewis também, que eu não sabia que tu conhecia, Fanny. Que bom que tu conhece.
Eu gosto muito da Juliette Lewis. Primeiro que ela fez Natural Born Killers, né? Assassinos por Natureza, que é um filme que eu acho fantástico. Segundo, ela faz o Drake pro Inferno, né? Então, ela fez...
Ela é maravilhosa.
Eu não me lembro mais o que ela fez, mas eu tenho um crush pesado nela, assim. Eu gosto muito dela.
Tem aquela Ella Purm, né, que é uma sósia da menina do Anos Dourados. Será que é a mesma atriz? Acho que não, porque ela é mais velha, né? Você lembra do Anos Dourados, que tinha o par romântico do guri, que era uma guria com olhos bem redondos também? Aquele... A abertura era boa, aquela música do... With a Little Help of My Friends. Bom, posso contar agora como é que é a sinopse? Pode, por cima? Favor. Tá. Não, a história é a seguinte, é um time de futebol feminino que, né, tá no avião, vai pro campeonato lá, né, tem todas as suas dinâmicas sociais e tal, de garotas adolescentes, e né, o técnico e tal, e outras pessoas do sexo masculino também, que cai numa ilha que não é qualquer ilha, não é uma ilha amaldiçoada, basicamente, né, é uma ilha pior que a do Lost, basicamente. E é caindo lá... Ilha de Caras, exatamente, Caras e Bocas. E assim, caindo lá, coisas muito estranhas acontecem. Só que, ao mesmo tempo que rola o que tá acontecendo na ilha, que a gente ainda não sabe, né, em full extent o que aconteceu lá, né, também mostra o presente delas, que elas já voltaram de lá, todo mundo pergunta pra elas o que aconteceu, elas não falam. Algumas sobreviveram, outras pessoas não. Outras pessoas que estão aparecendo no passado, a gente não sabe ainda porque morreu. Outras a gente já sabe porque morreram. E também a gente não sabe quem tá vivo mesmo, né? Talvez alguém escondido por aí ainda tá vivo. Mas, né, em alguns episódios aparece alguém novo que a gente pensou que tinha morrido na ilha, mas não morreu.
Sim.
Então a série é isso, só que a série é muito perturbadora, ao mesmo tempo que ela também é muito real no que é a dinâmica ali de amigas, então é isso. A Miriam agora vai me ajudar.
É uma série que mistura o Lost com aquele acidente dos Andes, sabe? Que eles tiveram que sobreviver.
Eu não sei, vocês tiveram que ver esse filme no segundo grau, assim, também?
Sim. E até acho que vai sair um outro filme sobre isso, né, se eu não me engano.
Porque esse já é bem antigo, né?
É, já é antiguíssimo. E parece que tava, assim, nos works, tava in the works pra fazer. Mas é uma série que, assim, ela tá, na verdade, ela trabalha com o flashback e o fast forward muito bem, porque ela passa no presente. Então você sabe quem é que sobreviveu e quem é que não sobreviveu a essa tragédia. Só que a gente vê o acidente de avião, a gente vê a vida delas antes do acidente de avião. E aí tu vê que sobreviveu mais do que aquelas que aparecem. Então a gente não sabe ainda o total do que acontece com aqueles sobreviventes, como é que eles chegam naquele ponto. Tem uma questão de culto religioso, coisas espirituais, coisas não explicadas, que é parecido com Lost nesse sentido. Porque no Lost a gente não sabia o que era os outros, né, que era um grupo de ciência, o que era uma coisa da ilha que era mágica, o que era uma coisa que tinha assombração e tal. Então, a mesma coisa acontece no Yellow Jackets. Elas estão numa região que elas não conseguem sair por nada. Todas as vezes que elas tentam sair, algo sabota que elas não conseguem sair daquele rádio ali de onde elas estão. Pessoas desaparecem, pessoas somem, pessoas voltam. E aí, a gente está tentando entender não só como que elas sobreviveram, porque a gente sabe que elas sobrevivem, como a gente tem sinais do que acontece isso. Que nem a gente fala assim, elas comeram pessoas. Como é que a gente sabe disso? Na primeira cena do presente, elas comentam sobre isso. Então, eles não seguram algum mistério, assim, de quais foram os métodos que elas sobreviveram. Eles seguram, na verdade, se elas mataram alguém, ou se havia uma seleção pra quem ia morrer antes. Enfim, né? E aí, ele vai desvendando aos poucos, e também os impactos que esse período traumático teve nessas personagens hoje adultas e como que elas se mantêm em segredos que elas guardam a vida inteira. Então tem um pouco disso que mantém o mistério do atual com o mistério do de antes.
Quero muito começar a assistir. É Paramount, né?
É Paramount Plus. Aqui ela tá na Showtime.
Aqui é na Amazon.
E assim, ela é muito boa, ela é assustadora. Uhum. É uma série que prende, então assim, a melhor coisa. Muito, eu comecei a assistir de noite um dia antes de dormir pra dar uma relaxada, falei, bom, não é a melhor série.
não é. Inclusive elas vão se acanhar de ser assustadoras, tá?
Ela é bem assustadora, só que não tem assim muito o que te assustar, ela só é feita de uma, até a trilha de abertura é meio freaky, sabe?
Entendi.
E eu me identifico muito porque eu passei com os cachorros na praça ali, eu já vi bode decapitado, eu já vi a parte do bode decapitado que não é a cabeça, eu também vi a parte que é só a cabeça, e muitas coisas muito estranhas acontecem ali, muitos urubus de vez em quando.
É tipo como se essa praça fosse a ilha da série,
Exatamente.
E como eu sou imaginativo, eu pensei todo um filme de terror por causa dessa praça, e eles fizeram uma coisa muito melhor, né? Então é isso.
O que é legal é que eles desvendam, porque eles colocam umas pistas falsas, assim, no meio da série inteira. E eles vão desvendando essas pistas, assim, com coisas totalmente compreensíveis. Então, não querendo dar spoiler, mas tem algo muito grande que acontece, que tem vários simbolismos, tal, na primeira temporada. Aí, já no segundo episódio da segunda temporada, você vai ver aqueles personagens que tem tudo a ver com aquele grande fenômeno que aconteceu na primeira temporada. E eles meio que sendo super, assim, factuais com as coisas de tipo, não, aquilo que tu achou que era cheio de simbolismos não era nada disso. Então tem algumas coisas assim que é muito, ela assusta, mas depois ela dá uma... Mas não era isso que tu tava pensando, sabe?
Ah, entendi, depois tu entende o que que tá. Entendi.
Saquei. É bom pra quem, as gurias que se acham Wicca, verem essa série e ver o que realmente é uma pessoa Wicca. Tô brincando. Porque não é Wicca, na verdade, é uma coisa muito mais.
Não, mas é que não é Wicca. Até tem uma que faz umas coisas Wicca e, eles brigam. Ah, isso aí nem adianta pra porra nenhuma. Aí tem uma outra. Eles criam um culto, né, nessa série. É bem interessante. Caraca. É bem escrito, é uma série bem escrita.
Eu vou ver e depois eu falo aqui, comento aqui com vocês.
Mas, assisto, pega os gatos e fica perto.
Assim. Tá.
Assiste de manhã às 10, então.
Eu ia dizer, eu vou assistir de dia. Já entendi, não vai ser hoje.
É. Tu assiste, aí depois tu vê uns episódios de Ted Lasso pra dar uma maciada, sabe?
Boa, beleza. Exatamente. Falando em Ted Lasso, viu? Tem o Tetris sim na Apple TV, e eu queria muito que tu falasse pra gente, porque eu ainda não vi, mas é aquilo, né? Vai ter Mario agora também, mas Tetris, como não tinha como fazer um filme sobre passado no universo do Tetris, eles fizeram sobre o game e a história incrível do game.
É uma história incrível, gente. Como a gente não valorizou Tetris, como a gente deveria ter valorizado. Tetris é um baita jogo.
Gente, eu amo, eu tenho no meu celular até hoje.
Não, o Juju vai amar, porque a trilha sonora do filme é a trilha sonora do Tetris. É sensacional.
Legal.
Muito bom. Adorei.
Eu fui ver o filme achando que ia ser uma porcaria, tá?
Ah, é?
Eu achei que
a história é fantástica, porque no começo da internet, assim, essas coisas de blogs, de curiosidade e tal, a história do Tetris volta e meia aparecia, porque era uma coisa assim meio surpreendente e tal. Então, ver a adaptação é uma coisa legal, assim, pô. Tipo, tipo, é uma das poucas adaptações de marcas que eu acho interessante, inclusive.
É, até nós vamos fazer o link com o filme, próximo filme que eu ia falar, mas assim, o Tetris, ele é, a história do produto em si é incrível, porque é um russo que trabalhava num sistema de computação do governo na época da União Soviética, no final ali, tipo, 1987, 86 e tal, e ele desenvolveu, nas horas vagas, ele desenvolvia joguinhos para se divertir. Porque ele gostava. E aí esses joguinhos iam espalhando dentro dos escritórios até que a Rússia inteira comece a fazer. E aí a própria Rússia bloqueia esse jogo porque os funcionários desses escritórios de computação não estavam sendo produtivos o suficiente. E aí tinha um cara que era um alemão sobrevivente da guerra, tal, que morava na Inglaterra, que por falar os idiomas viajava para esses países que estavam por trás da cortina de ferro para comprar produtos de intelectuais baratos.
Sim.
E aí vender no Oeste pelo um valor muito mais alto para licenciar esses produtos.
Ele é no brechozão.
É um brechó, é o outlet.
Não, é que imagina, o russo em si, a pessoa da União Soviética não podia ganhar dinheiro. Sim. Então eles vendiam por nada, né? Tipo, também era um puta problema de, tipo, tirar um produto intelectual da União Soviética e abrir pro mundo. Mas aí eles chegaram à conclusão, bom, né? Como tá distraindo os nossos, de repente distrai os deles.
Uhum.
Então eles acabam vendendo os direitos, só que aí tem direitos de formas diferentes. Tem de computador, tem de videogame, tem handheld, que seria pro Game Boy, que na época ainda não existia. Né? Então várias coisas. E aí tu vai entender. E aí é essa disputa que é um cara que é um holandês que cresceu nos Estados Unidos, mas vivia em Tóquio, que era casado com uma japonesa, quebrado, compra os direitos, consegue vender pra Nintendo esses direitos.
Ah, isso é muito
e fácil. É uma história, assim, ó, ela te deixa. É quase um Jogos de Espiões para nerds, sabe? Porque ela é muito boa. Né?
É,
e aí tem assim, os dois são os programadores, então, tipo, o cara acaba querendo conhecer o cara que desenvolveu o Tetris, acaba entrando na Rússia. Aí eu jogo de espiões. Gente, é muito bom, muito bem feito. O menino Elton John tá maravilhoso.
Ah, quase é o Tom John, é verdade.
É, esqueci o nome dele, mas enfim, ele tá o elenco tá muito bom. E assim, são produtos que a gente consumiu, então tu começa a ter uns flashbacks de coisas assim. Não, realmente, aquele primeiro Game Boy, ele vinha com Mario, vinha com Tetris, e eram os dois jogos, e nós crianças nunca entendíamos por que vinha com Tetris.
Sim.
Né? Porque era um jogo pra adulto.
É. O ator é o Taron Egerton.
Isso aí.
É. E esse cara foi responsável pelo fenômeno dos nossos aqui, né? Que eram os Xing Ling, na verdade, os camelô, né? Que é aquela paradinha de jogar Tetris que a gente comprava pra jogar na praia. Sem isso aí não existiria aquilo. Então,
cara, eu tô assistindo finalmente o Caso Evandro.
Sim. Ai,
eu nunca tinha assistido. E olha que coincidência a gente falar disso e desse coisinha, porque o menino justamente foi sequestrado no momento que ele tava voltando pra buscar o brinquedinho dele, o joguinho.
O Tetris, provavelmente. Aí olha como as histórias se linkam, né?
Vê? Olha isso.
Deve ter sido um russo que sabia que tinha um guri.
E assim vai.
Então o Tetris.
Coincidência.
Então o Tetris o Tetris é um must-see, então. Devemos ver Tetris.
Assistam, pra quem tem uma memória afetiva com Tetris, com a música do Tetris, com o design do Tetris, porque todo é no design de pixelado, assim, de videogame.
E de encaixe.
E a gente vê o Mario, a gente vê os jogos antigos da Nintendo também, é muito legal.
Como é incrível, deixa eu só falar uma coisa, como é incrível o storytelling, né? A gente tem uma parada assim, vamos contar a história do Tetris, a gente não pode fazer uma história tipo Mario, em que envolve pessoas, seres humanos, fazendo coisas, animação, não. Não pode ser Sonic também, botar o Jim Carrey, uma mistura de live action, não. O que a gente pode fazer de filme que tem o nome Tetris? Ah, vamos fazer isso. Peraí, a história do Tetris é incrível. Vamos fazer história sobre a história do Tetris. Como é que ele começou? E foi isso. É, eu acho muito legal. Porque
a história de criação de qualquer videogame é interessante. Como é que criaram o Mario?
Ah, sim. Tem aquela série boa, né, na Netflix lá, que conta um pouco por cima como é que foi
tudo. Eu vou fazer a propaganda de um podcast de um amigo meu, Pablo Prime. Um abraço, Pablo Prime. Ele tem um podcast de história de videogame, que é a dita história do videogame, e daí ele vai contando, tipo assim, os primeiros programadores, a primeira vez que tipo, o computador... E daí, é legal porque como eu sou um fã desse trabalho desse meu amigo, tem várias histórias, e as histórias são meio parecidas. Quando tem, sei lá, o Adventure, que é o jogo que o Ready Player One depois faz uma homenagem, né, no livro, uhum, e tal, e no filme, que ele surge um negócio assim numa universidade, daí é um negócio que fica naquele hub da universidade, daí um cara de uma outra universidade vem, leva o jogo e bababá, uhum, vai espalhando, assim, que é mais ou menos a história do Tetris, assim, isso, claro, uhum, em outro universo, né, mas ainda assim, tipo assim, mesmo assim, atrás da cortina de ferro, ainda assim tem várias coisas que são parecidas, assim, né. Então, tipo,
é que o Tetris, o que é interessante é o jogo de política, né?
Isso, exatamente. E daí a parte quando, assim, o holandês chega e tal, vai, quer ver o cara lá, sabe? Isso é, essa é o grande, o cara é quase falido, sabe? É essa, esse romântico, esse romantismo, assim, tipo, pô, o cara tava falido, não sei o que, achou um negócio genial e não desistiu, entendeu? Sabe? Esse é o, putz, esse é a sacada.
É. Eu até acho assim, é que são produtos completamente diferentes, né? Que nem o filme da Barbie. Eu adoraria ver um filme sobre a criação da boneca, sim, Barbie, como ela, sim, chega no mercado e domina o mercado do jeito que dominou. Uhum. Não, essa história é uma história que a Barbie é a personagem principal, o Ken é o namoradinho, sim, dela, e eles vão ter uma aventura. Sim. Que é a história do Mario. O Mario vai ser assim, Tartaruga Ninja também, todos esses outros. Mas assim, se tu for pegar, qual é o ponto de vista, assim... Tá, como é que eles criaram o Mario? Como é que o Mario entrou no mercado? Como é que eles fizeram, sim, pra vender o Mario? Isso também é um produto legal.
Nossa,
é
que inclusive duas... a Barbie, que tu falou isso, eu fiquei pensando, como é que nunca fizeram isso até agora, né? Porque tem toda uma história muito importante, tipo...
Muito?
Tudo que ela representa, tudo que ela foi, o, sim, impacto, a mudança, né? Enfim.
Tem documentários, né? Mas não, sim, tem um
filme. Exato! É. Mas eu digo, tem tanta informação pra se criar uma história legal, né?
É, não, sim, tem um romance, assim, né? Tipo,
sobre... É, exato.
Da história, tipo...
Uhum.
Um romance. É, não, é, tem muito brinquedo, assim, que tem histórias legais, ou jogos, enfim.
E tem um outro brinquedinho. Tem um outro, oi, brinquedinho de botar no pé que vai fazer um filme.
Por
agora.
Por falar, né, em marcas. Aliás, eu tenho um amigo, eu não posso nem, não posso falar isso, porque é um amigo meu que tá trabalhando num texto sobre... Filme sobre marcas que tá saindo, porque tá saindo um monte. E eu fiz, sim, recentemente um texto sobre nostalgia nos 90, anos 80. Que também, os produtos que estão saindo são dos anos 80, anos 90. Sim. Não dos anos 90, que é o nosso culto, né, Juju?
Sim, não, sim, inclusive, olha isso!
Olha só!
O livro! Eu tô louca pra ler, gente. Ganhei, fiquei muito feliz. Tô louca pra
ganhou pra ler o livro da Daisy Jones.
É, porque a gente ainda não tá em vídeo, né? Tem que explicar.
Mas a gente tá viu, Amazon? A gente
por favor. Vamos seguir pedindo.
Eu geralmente sou contra a capa de livro com o mesmo design da coisa feita depois. Mas nesse, sim, caso é muito bonito.
Nesse caso a série... Estourou, né? Enfim.
A escolha editorial eu entendo pela mercadologia, mas eu concordo com o Cosmo, assim.
Eu também, acho... eu entendo.
É tipo, mas nós somos os consumidores da série, gente. A gente não é do livro.
Exatamente. Então, o que eu vou dizer?
Mas é tipo o Harry Potter, sabe? O Harry Potter tem tipo as capas, elas têm umas coisas assim, daqui a pouco eles vão lançar os livros, sim, com as fotos do
Daniel Radcliffe.
Aham, sim.
Sabe? Não dá,
e by the way, vai ser pai, né?
Ah,
vai
ser sério?
By the way. Que, by the way, fez uma reunião com o pessoal da comunidade queer, trans e tal, só pra tocar no dedo da J.K. Rowling e falou assim, meu, esses filhos são meus também, tu não vai ferrar meus royalties, tá ligado? Tu é uma família agora.
Mas eu fiquei chocada porque eu tinha certeza que ele era gay.
Eu não sabia. Tipo, eu nunca soube de nenhuma notícia a respeito da vida pessoal dele. Tipo, eu sei que ele é o cara, o segundo cara mais rico do Reino Unido, certo? E só não é mais rico que a rainha, agora o rei, imagino. Não sei se ele herdou tudo. Oi?
A Elizabeth não tem jeito de ter deixado o Charles.
Entendeu? Era a rainha, né? Enfim, agora a gente talvez ele seja, então, nesse momento, o mais rico. Mas eu não sabia nada, tipo, de ter namorada, namorado, família, casou, nunca vi nada.
Não, mas é que quando ele fez essa reunião com a comunidade queer lá da Inglaterra, eu achei, não, ele deve ter ele ser assumido pra dizer, gente, ela é legal, ela falou merda, mas ela é gente boa, aquela coisa toda. Olha a importância dos livros pra nós, né, comunidade. Sim. E aí o cara me casa com uma mulher e me faz filho.
Meio decepcionante.
Ele é muito tranquilo, né, ele casou com uma menina, ficou com ela e tá com ele há mais de 10 anos já.
Não, o assim. Cosma, ele não consegue conceber como uma pessoa de fama mundial e dinheiro de fonte inesgotável consegue identificar, acharam um companheiro e passaram o resto da vida, entendeu?
Não, eu acho inspirador, na verdade. Eu fico pensando, viu, ó, esse cara sabe ser feliz, não é o Neymar, entendeu? Que tenta achar uma sósia da Bruna Marquezine.
É verdade.
Tá sempre embalada. E não sei
o que.
Não, o cara pode ser feliz de boaça ali, tendo uma história bonita de amor.
Quase uma desviando. Mas
Neymar, eu não sei se vocês têm acompanhado com a Luma, que tem falado muito do caso que o Neymar roubou a namorada dele. Voltou mas vocês sabem que a música Hawaii do Maluma é exatamente contando essa história, né?
Eu não sabia disso.
Para, gente, todo mundo aqui no Miami sabia disso.
Hawaii, falou em Hawaii, né?
Que ele fala, tipo, eu vejo das fotos que tu fica postando só pra ganhar like e tal, mas para mais feliz comigo.
Tô abrindo aqui, ó, peraí.
Vejo a letra, essa, viu, Neymar?
Para de mentir, a foto que você postou com ele dizendo que era o seu céu, amor, eu te conheço tão bem, sei que foi pra me deixar com ciúmes. Não vou dizer quem, mas te viram chorando por mim. Ah, dá pra ver que ele já tá bem, que é um cavaleiro, mas isso não muda o fato de que eu cheguei primeiro.
Uhum. Gente, eu estou chocada, eu não sabia.
É muito lindo que você posta o Instagram para que eu veja como você está, para que eu veja. Pode ser que não te falte nada, aparentemente nada. De férias na Havaí, meus parabéns.
Dá-lhe uma luma. Lindo que
você pode.
Mas ela trocou uma luma pelo Neymar. Muito
errado. Eu também comento isso, muito errado.
Mas ela trocou uma luma por 3 semanas de diversão, porque isso é, o déficit de atenção do Neymar é para isso.
Não,
que o Neymar tem agora, está lesionado.
Mas o Maluma fez uma música que foi super hit durante mais de um ano.
Uhum.
Então, assim, tá bem.
Uhum. Não, claro.
Ele conseguiu superar bem. É verdade.
Tá Fanny, eu acho que o Neymar não acaba, viu? O que ele quer é uma mina muito gata, muito gostosa, que não ligue pro fato dele fazer merda. Claro. Assim que ele achar, ele vai ficar pra sempre. Então, ele não é 3 semanas de diversão, é 3 semanas se ela aguentar. Se ela quiser mais, ela vai. Porque
O TDAH do Neymar é tipo assim, na real, é que na real o Neymar não tem cara de cara que termina relacionamento, entendeu? O Neymar, ele vai pra papai 3 semanas dando assim, ó, presente, aparecendo todo dia na casa dela, e daqui a pouco ele desaparece, deu. E daí, daí na cabeça dele já é solteiro, só que ele esqueceu de informar os outros participantes. E vai um brother dele lá avisar, chega de carro e fala assim:
parça.
Pois então, parece que ele acabou com
o entourage dele.
Isso, exato. Daí sai no jornal, assim, ele já pelejando outra pessoa, daí a pessoa assim: acabou com
o. Não, eu só queria dizer, vocês falaram de Havaí, eu me lembrei de uma notícia muito importante que saiu hoje, que nosso querido Anne Jones, The Rock, ele falou, né, anunciou que vai ter um live action de Moana, que filme que foi lançado 7 anos atrás. Claramente foi ideia dele, já que ele perdeu a boquinha lá no DC, na minha opinião, foi ideia dele. Chegou, ô, galera da Disney.
Cara, mas vamos lá. Fechou? Eu vou me castear nesse papel antes que o Mamoa faça, tá ligado?
Vamos garantir antes que eu fique velho, antes que eu tenha 60, eles
irem. Não, e a imagem que a gente teria é que seria o Mamoa.
Isso, exato.
Apesar da voz ser dele. Então agora só tem que ver quem é que vai fazer a Moana e o resto tá tudo resolvido.
Tá aí, ó. E 7 anos, cara. 7 anos.
E acharam, contrataram uma menininha de 6 anos pra fazer a Lilo.
A Lilo, eu vi a foto, amor. Fofíssima. A
mais bonitinha. Uhum. Só que eles têm que gravar, tipo, agora.
Porque senão vai perder, né?
Vai ter que perder essas gravações. Quem é o resto do elenco, não sei.
Lilo e Stitch eu vou ver no cinema na estreia. Tô louco pra ver. Eu gosto do Alenzinho, que quando ele fica malvado, é muito legal. Quando ele fica feio.
É que é a cara do Cosmo esse filme.
Eu não tenho muito apego pra Lilo e Stitch. Acho que na época eu já tava desmamando.
Eu também não era muito. Eu acho fofinho.
Foi tipo Yu-Gi-Oh! Pra mim. Foi a última coisa antes de eu ficar mais velho.
E quem é que vai dublar? E quem é que vai dublar o Air Jordan, Miriam?
Aí.
O Air Jordan, quem é que vai dublar? Não sei, mas olha.
Vai ser um tênis animado, assim.
Tipo... Vou falar. Uma das maiores decepções do ano.
Eu imaginava que era um filme ruim, o Air.
Assim, ó, eu sou uma pessoa que eu me emociono. Como eu estudei marketing, eu me emociono com o lançamento de produtos. Você sabe, eu acho que eu vou chorar. Eu chorei, achei lindo e tal. Mas aí depois eu parei pra pensar, nem é tão bom assim o filme.
Foi só emoção mesmo.
Assim, eu quero agora um Air Jordan, tá? Deixando muito claro pra vocês. Eu preciso manter minha coleção.
Eu sou super
a favor da Nike e tal. Mas assim, não sei. Eu acho que o filme não entregou toda aquela emoção que precisava entregar, sabe? Uhum. Acho que faltou mostrar ele. Enfim, pra quem não sabe, Air é um filme dirigido pelo Ben Affleck, estrelando o Matt Damon. Eles são melhores amigos há muitos anos.
Sim.
Enfim, acho que faltou um pouco de foco, né? Acho que era muita amizade. E, tipo, o Matt Damon faz um senhor de meia-idade que ele procura novos jogadores para que a Nike patrocine. Na época, a Nike não era a melhor empresa para patrocinar esportistas. Eles preferiam ir ou para Adidas ou para Converse, que depois, eventualmente, foi comprada pela Nike.
Exatamente.
Mas, naquela época, a Nike era a terceira marca. Então, era assim, era o jogador meio B, C que ia lá. E eles procuravam, às vezes, estudantes de universidade que estavam no esporte universitário para entrar, até que o Matt Damon se depara com o Michael Jordan e resolve que ele tem que ser o cara. E aí eles começam a desenvolver um tênis em função dele para convencer ele a ser o cara da Nike. E aí, assim, é uma briga interna deles para definir que realmente o budget só permitia ser para um, para ser o Michael Jordan tinha que ser só ele, né? Não daria para ter quatro ou cinco, então não tinha um plano de segurança. Isso é na época que a Nike deixou de ser uma empresa pequena e virou uma empresa com capital aberto. Então, ela também começou a ter responsabilidades com seus stakeholders, que antigamente não tinha. Então, o CEO, que antes tomava muitos riscos, começa a puxar o freio de mão. E aí tem a questão deles interna e tem a questão deles convencerem, por vez, né, o Michael Jordan, que era um dos grandes nomes do basquete.
E o Converse era o tênis.
Não, era cristalizado ainda, né? Era...
O Converse e Adidas era que todo mundo queria.
É. O Jordan, ele tava meio nessa fase aí. Ele era meio pato no Inter, não era, Fanny? Tipo, antes de saber, todo mundo sabia que ele ia ser brilhante, mas ainda não chegou, ele não tinha cristalizado a lenda por trás do Michael Jordan ainda, né?
Cara, não, ele não era lenda ainda.
Na real, o Jordan no Bulls, assim, em 86, que é quando ele assina, ele é um pouco antes do Pato, porque o Pato no Mundial, por exemplo, assim, história e tal, pá. Então já vira um grande, já parte dali pra ser um grande astro, né? Então essa é a época do, que, por exemplo, assim, essa época do Pato aí que a gente tem a memória, é a época do Jordan já, tipo assim, 86, 87, 88, sabe? Tá, que é o cara citado, daqui a pouco ele vai conquistar grandes coisas, tá ligado? Que o Pato nunca aconteceu, mas enfim. Então,
que golaço, tipo, deles, hein? Que golaço deles. Então, eu gosto muito do elenco.
Foi um negócio assim, foi tipo o cara chegar no Inter hoje, olhar o gurizão da base que tá subindo, assim, e falar assim, pá, tu é o cara.
Sim. Bora. O elenco tem a Viola Davis, como a mãe do Michael Jordan, né? Foda demais. E tem o preguiçoso mais famoso de Hollywood, o Chris Tucker, que quase não faz nada. Foi lá e fez o Howard White no filme, que eu não sei exatamente quem é o personagem, mas ele saiu da aposentadoria, basicamente, é que ele só faz o Hora do Rush, né? Ele vai e sai da aposentadoria.
Não, ele faz um personagem que é, digamos assim, ele é o único negro que trabalha na alta gestão da Nike.
Isso.
Então ele era o cara que fazia o meio de campo entre os jogadores... E a Nike, assim, ele na verdade tem um papel super legal, ele tá super bem.
Ele é o totem da Nike.
Mas pelo que eu entendo, ele era um ex-jogador, porque assim, ó, era parte de basquete da Nike. A Nike era ótima pra corredores.
Sim,
então a Nike patrocinava muito corredor e ganhava muito com tênis de corrida. Ela não ganhava com tênis de basquete. Então, nesse setor de basquete, tinham várias pessoas, entre elas tinha esse cara, que era o cara que tinha contato com as universidades, e o outro, que ele era o scout, que era o Matt Damon. Mas aí o nome dos personagens eu não vou saber. Então, esses dois eram os grandes experts de basquete da Nike. E também tem o Jason Bateman, que faz o diretor de marketing da Nike da época.
O Rob Strassman.
Exatamente.
Concorda que tu
não. E tem também o designer do sapato que faleceu recentemente.
Ah, sim.
Após as produções. Que tem até um episódio da Netflix sobre o Air Jordan, no desenvolvimento dele com o sapato.
Então, o filme é legal, porque, enfim, é uma história legal, mas podia ser mais legal.
Exatamente.
É o Matt Damon, né?
A história é incrível. Uhum. A história é maravilhosa. Eles não precisavam fazer nada demais para que a história funcionasse.
Uhum.
E eles não fizeram nada demais.
Entendi.
Então, assim, a história funciona. Mas ela não tem aquele build-up, assim. Por exemplo, compara o Tetris com Air.
Uhum.
O Tetris, tu fica muito mais, assim, tipo,
na
tenso. Vai fechar, não vai fechar, tipo... O Air Jordan ficou, tá, não, a gente sabe que ele vai fazer o Air Jordan. Mas, assim, eles podiam ter, então, fechado o contrato no início e fazer um flashback, como é que isso aconteceu. Enfim. Não.
Cara, o problema é o Ben Affleck, cara. Eu acho o Ben Affleck, tipo assim, um diretor ok só.
É.
Porque ele não consegue te trazer nada de novo. Meu, tu pega o Argo, puta, grande filme, Argo. É um filme super, super normal, não tem nenhuma cena espetacular.
A grande história já é incrível, né?
É. A grande cena de produção, que é eles sim, fazer um negócio pra pegar o voo, nem é tão bem construído assim, tá ligado? Tu não te deixa com grande tensão. Tu pega o garoto experimental, não é dele, né? Mas vai, todos os filmes eles têm um blaseísmo, assim. Que...
Mas é porque ele é uma pessoa blasé, né? É.
Ele namora de Jennifer Lopes, né?
Agora de novo?
Nada a ver.
Não, mas sabe o que eu acho? O problema é exatamente isso. Falta um coração ali, tipo... Sabe que nem tu pega o filme do qualquer filme do Spielberg tem um elemento de magia?
Uhum.
Assim, tu não consegue, tipo assim, ele é mágico, tu vai dizer, ah, é um filme ruim do Spielberg, mas é mágico.
Sim.
É. Tipo assim, um filme do Scorsese, ele vai ter alguma coisa que vai te prender ali, que vai te testar.
Que parece que o Ben Affleck liga a câmera e vai comer uma pizza, galera.
e eu acho assim, às vezes até ele
nem
como
é o artesão
nos filmes. Isso, também. É, eu acho que aí ele se preocupa mais com a atuação do que com o próprio sim, filme como diretor. Não sei, assim, pra mim perde um pouco.
Pra mim ele ainda é ator. Sabe? É isso.
Ele dirige poucos filmes, né? Ele dirigiu o Argo, depois ele dirigiu um Viver na Noite, que eu nunca ouvi falar, em que ele faz um cara de uma máfia, eu acho que ele tá sentado com uma arma. E 10 anos depois ele fez Air. Então ele faz poucos filmes de diretor, né?
Tipo, ainda bem?
Ainda bem, né?
Exato.
Ainda bem.
Não, eu adoraria ver ele como diretor sem ser ator.
E esse é outro negócio, né? Sabe, tu precisa ganhar 2 salários sempre?
Sim, sim, sim.
Ou tu coloca num personagem menor, né? Ele poderia ter deixado o papel do CEO da Nike pra outra pessoa.
Sim.
Mas até eu acho assim, ele tá melhor como ator nesse filme do que como diretor.
Como diretor, sim.
Sempre o Batman, é sempre esse mesmo personagem, sabe? Ou com o cara com a cara fechada, blá, blá, blá.
A cara de bunda, assim, né?
Dele foi o Grammys.
Tá aí. Bom. É isso aí.
É isso.
Bom, último assunto da nossa pauta, deixa eu ver o horário. É, dá pra fazer.
Dá
Cidade
tempo?
Invisível, Juju Maizena.
Ai, olha só, eu vi muita gente falando a respeito dessa série, porque mesmo antes, acabou de estrear a segunda temporada, mas mesmo antes, assim, o pessoal esperando e tal, porque faz 2 anos, né, que tinha saído a primeira temporada. Eu imagino que tenha sido por causa da pandemia até, que atrasou tudo. Não sei se vocês já assistiram ou se sabem. Vocês sabem qual é essa série? É uma série brasileira, tá? Tem o Marcos Pigossi e a Alessandra Negrini ali como protagonistas. E qual é que é o lance, tá?
Fala o nome da série.
Oi?
Fala o nome da série.
Ah, não falei ainda! Não. Gente, é que eu tô lendo o nome da série aqui e daí eu simplesmente achei que eu já tinha falado. É Cidade Invisível, tá? O nome da série. Ela ficou ali nos top 10 do Brasil. Eu tava lendo que a primeira temporada ficou nos top 10 em 10 países, né? Fora o Brasil. Então fez um certo sucesso fora, daí por isso, né, foi renovada. A primeira temporada tem 7 episódios, a segunda temporada tem 5 episódios. São episódios de meia horinha, é rapidinho de assistir. Qual é que é o lance, tá? Conta a história de um policial da delegacia ambiental, tá? Que a esposa dele é toda envolvida em questões assim, ambientais e de preservação de cultura, não só do meio ambiente em si, né, da natureza, mas da cultura dos povos originários, ali, dos lugares e tudo mais. Se passa no Rio de Janeiro, a primeira temporada, a segunda temporada se passa no Pará. E qual é o lance? Começa a acontecer algumas coisas assim, um tanto quanto. Acontece um crime. Um crime ambiental e que acaba vitimando uma pessoa importante
no
na
Brasil?
Trama.
No Brasil, isso?
No Brasil, pra tu ver. É bem interessante porque a segunda temporada vai muito em cima do garimpo na Amazônia, assim. É bem legal. Só que qual que é o grande lance da série? Não é nem essa questão do crime, do policial e coisa e tal. A série, ela traz como personagens... personagens famosos do nosso folclore brasileiro. Muito legal. Tipo, eu vou ter que dar esse spoiler, assim, mas, por exemplo, a Alessandra Negrini, a personagem dela é a Inês, tu vai vendo ali conforme os episódios que ela é a Cuca. Ela é uma bruxa.
Que legal.
Ela tem um bar num meio buraco, sabe? Que é porque eu morava numa caverna, né? Num buraco, e ela é muito poderosa. E, enfim, tem vários, tem o Saci, tem o Curupira, enfim, e essa história do nosso folclore se juntando a uma história de um crime. Então tem, e assim, foi uma surpresa pra mim. Não é uma coisa super, assim, tipo, é uma série legal, mas é uma série, tipo, não é uma Yellow Jackets, assim, assustadora, que vocês falaram, entendeu? Ela é bem tranquila, dá pra...
Fantasia.
Oi?
Tem um elemento de fantasia.
Exatamente, assim. Mas deve ser ali uns 12 anos a classificação indicativa, assim, sabe? Não, mas
eu achei... na moda do TikTok, porque eu vejo vários cortes, principalmente a Alessandra Negrini e tal, então, tipo assim, tem vários cortes no TikTok que tá rolando, e eu já entendi, assim, bah, tá nessa galera aí da pré-adolescência, da isso, adolescência, na verdade, isso. Pra fazer adulta também, assim.
Isso, mas também é legal como adulto assistir, não é, tipo, não, infantil, claro, não é isso, entendeu? Isso. É que os principais ali é o policial e a filha dele, né, uhum. E alguns dessas figuras do folclore que vão desenrolando coisa e tal. E eu vi tanta gente falando bem, eu falei, ah, vou ver, porque uma outra série que foi uma surpresa pra mim, que eu já falei aqui, foi Bom Dia Verônica, que é da Netflix, sim, que é brasileira também. Sim, e é muito legal. E daí agora, enfim, resolvi dar essa chance e eu achei muito bom. E assim, tem muito efeito, né, especial, muito CGI, enfim, porque, né, tem essa coisa das lendas e tudo mais. E é bem feito, sabe? Não é uma coisa vergonhosa, porque às vezes não é aquela coisa meio novela, porque até a novela, as novelas da Globo tem efeitos muito bons, assim, e segue uma coisa de bons efeitos, assim, não tem nada, nenhum efeito que tu pense, nossa, que vergonha, entendeu? Nossa, ruim. Sim, então, sim. Assim, é gostoso de assistir, eu acho que é legal essa abertura de falar do folclore brasileiro, a primeira temporada no Rio de Janeiro, a segunda temporada, então, no Pará, a segunda temporada, ela termina com um desfecho, mas ela deixa pontas pra se for, né, não se sabe. Exatamente, não se sabe ainda se vai ter uma nova temporada ainda ou não, a Netflix ainda não falou sobre isso, mas tipo, se acabar assim tá legal, mas tem como continuar, entendeu? E mas já a primeira temporada pra segunda deixa várias pontinhas que tu vai entender só na segunda temporada, sabe? Mas é bem legal e eu super indico, assim, sério, eu assisti no final de semana, dá pra ver almoçando, dá pra ver limpando a casa, entendeu? Daí o ponto para, assiste um pouquinho mais concentrado, vai pegar uma água, tá tudo certo, bem gostosinho de assistir. Cidade Invisível na Netflix.
Legal.
Pois é, me falaram já muito dessa série. E quando então, tu falou que eu queria assistir, eu fiquei bem curiosa. Então agora...
Sério, vale a pena, sabe? Tipo, eu tava vendo a segunda temporada, tem um total de 3 horas.
Ai, super.
É um filme longo. Tranquilo. Né? É isso.
Não, e é pra o pessoal que vai ficar daqui a pouco órfão de Ted Lasso, vai ficar órfão de Succession, né? É importante ter dicas de série, porque esse ano a gente vai se despedir de várias séries boas, então...
Ted Lasso, eu duvido que essa teta aí a Apple vai fechar, hein? Porque tem tudo pra acabar agora na terceira, foi feito pra acabar na terceira, mas dá, eu acho que vai ter um paninho pra manga aí, por $1 bilhão.
Você assistiu
aí,
toda, Cosma?
Não,
tá saindo episódio por episódio?
Tá saindo episódio por episódio. Ah, bom. Então, vocês não têm noção.
Não, eu vou fazer isso que tu falou de reassistir.
Eu fiz isso e eu não recomendo, porque tu perde propósito de vida depois quando chega no final.
Sim. Mas por isso que é bom fazer isso agora, enquanto não tem todos os episódios, que depois tu pode simplesmente assistir tudo, entendeu?
Eu calculei mal o meu tempo. Sim. Eu terminei, eu já tô atualizada e já assisti a última temporada, então agora eu tô tendo que esperar até semana que vem e eu não sei o que fazer.
Sim, justamente por Ted Lasso ter tido 8 episódios, 2 fillers, que eu acho que eles vão renovar mais, porque eles fizeram 2 fillers só porque a Apple pediu, né? Tem 2 episódios extras, né? Na verdade, que
tem um de Natal, né? Que foi episódio extra.
Isso, e mais um também.
No meio. Qual era
essa? Aquele dele indo na balada pra ver a mulher, aquele.
A Noite do Beer.
Isso, que eu adorei aquele episódio. Inclusive, foi
um dos que eu mais que eu acho que talvez tenham spin-offs, né? Mas não sei. O Ted Lasso, eventualmente, ele vai ter que voltar pra casa.
Vai lá, bom, é isso aí. Vamos terminando. O artesão, pizzas artesanais pré-assadas, do brotinho ao brotão. Cara, você está apaixonado? Você está com amor? A gente tem mensagens de ouvintes. Infelizmente, não vamos ler.
Hoje não vai dar tempo, né?
Não vai dar tempo. Mas continue mandando lá no Instagram, @ Keeping Up With The Pop. Tem mensagens românticas, tem mensagens assim, por favor, quero voltar com a minha... Cara, tem todo tipo de coisa.
É maravilhoso. Manda,
continua mandando lá. Assim, ó, que a gente vai ler, prometemos ler, mas pra saúde mental de Juju Macena, a gente
precisa... Obrigada, gente. Literalmente.
Exatamente.
Então, assim, ó, muito... é que hoje teve assunto, né? Às vezes a gente falta assunto. Então, hoje rendeu.
Exatamente. Então é o seguinte, muito obrigado a todo mundo que segue lá o Keeping Up With The Pop no Instagram. Já somos mais, quase 300 pessoas. Está cada vez mais próximo do seu pezinho favorito aparecer na timeline.
Sim.
Certo? Sim. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, Cosma. Tchau, Miriam. Tchau,
tchau, tchau, tchau.
Beijos. Tchau, tchau.